Oi, Crimimaníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje sou só eu mesma, porque hoje é o nosso especial de Dia das Mães. Hoje eu vou falar sobre uma mulher que recuperou lentamente a sua independência como uma mulher recém-solteira, fugindo de um relacionamento abusivo. Ela estava ansiosa para seguir em frente e começar um novo capítulo em sua vida. Essa é a história de uma mulher de 35 anos que acabou tendo um final triste, trágico e inesperado. Esse é o caso de Nada Rouranier, o nosso caso especial de Dia das Mães. Rouranier nasceu na Síria em 1982 e em 1999, quando tinha 17 anos, ela se casou com um homem 9 anos mais velho chamado Bassel Al-Tantawi. Ambos eram sírios e eram da religião muçulmana do Islã, que é seguida pela maioria das pessoas por lá. Para entendimento desse caso com mais qualidade e profundidade, eu achei por bem pesquisar um pouco sobre essa religião e trazer para vocês aqui alguns aspectos importantes para o entendimento desse caso. Lembrando que eu não tenho nenhuma religião específica, então eu só vou passar aqui algumas informações que eu descobri sobre o islamismo. De acordo com o site islamqa.info, que explica e tira dúvidas sobre a religião e é supervisionado por Mohammed Salil Al-Munajjid, esse site diz que, embora a lei islâmica ensine que o marido e a esposa são iguais perante Allah, as mulheres são subordinadas aos homens. De acordo com o Alcorão, os direitos são proporcionais às responsabilidades, então os homens são considerados como tendo mais responsabilidades fora do lar, então podem exigir mais coisas da mulher. Estes direitos incluem coisas como a obrigação da mulher à obediência, interpretação ao significado, Allah diz, abre aspas, os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Allah preferiu alguns a outros e pelo que despendem as suas riquezas, fecha aspas. Menciona-se no site também quatro situações em que o marido está permitido a disciplinar a sua esposa batendo suavemente nela. Estas são: não se adornar quando ele quiser que ela se adorne, não responder quando ele a chama para a cama e ela esteja pura, isso é, sem menstruação, de acordo com o islamismo, não rezar e sair de casa sem a sua permissão. A professora Maha Abdelaziz Zeineldin, que ensina a língua árabe e cultura islâmica no Centro Islâmico de Brasília, diz que, abre aspas, a única determinação é que os homens sejam fiéis. Jamais podem trair, nem com a palavra. A mulher deve dar apoio ao marido, ela pode trabalhar e não é obrigada a bancar nada, nem os gastos dela. O homem deve cobrir todas as despesas e necessidades da esposa. Fecha aspas. O professor de Relações Internacionais, Erwin Xavier, também explica que, apesar das regras impostas pelo Alcorão, ainda no século VII, na região da Península Arábica, o Islã surgiu com uma série de tradições mais progressistas para aquela época. Importante também ressaltar que a religião islâmica é parte do dia a dia dos sírios. Não é como aqui no Brasil, que tem católicos não praticantes, ou você tem uma religião e vai na igreja ou no templo uma vez por ano, nada disso. Lá, isso não existe. E para a maioria dos países muçulmanos, a religião é uma forma de vida, uma forma de viver no dia a dia, carregada por gerações. E era nesse cenário que o casamento da Rouranier e do Bassel se desenrolava. Um tempo mais tarde de se casarem, eles decidiram se mudar para os Estados Unidos. E apesar de não ter encontrado os motivos dessa mudança, de acordo com o site do Centro de Estudos de Imigração, os muçulmanos se mudam para os Estados Unidos por três razões principais. Para encontrar um refúgio, caso eles precisem fugir de sua terra natal, por conta da educação e devido às suas próprias ambições. Bassel, que era médico, se deu muito bem na América. Ele chegou a ter salários de mais de 30 mil dólares mensais, o que os fazia ser um casal muito bem de vida. A Rouranier, por sua vez, trabalhava como personal trainer no Clube Atlético Franklin, um clube privado da região. Em 2001, eles tiveram seu primeiro filho e deram o nome de Mohammed. 2 anos mais tarde, veio a Aya e 5 anos depois, mais uma menininha. A Rouranier era descrita por seus entes queridos como uma mãe amorosa que vivia para os seus filhos e sua melhor amiga Nada Kurdi comentou, abre aspas, os filhos dela eram tudo para ela. Ela era compassiva e entusiasmada para fazer o melhor por seus filhos, fecha aspas. Os filhos, assim como seus pais, viviam também uma vida muito confortável. A família vivia num estilo de vida luxuoso, numa mansão de 3 mil metros quadrados, no subúrbio de Farmington Hills, no estado do Michigan, nos Estados Unidos. Importante destacar que Farmington Hills é uma região muito rica, constantemente classificada como uma das cidades mais seguras do estado do Michigan e dos Estados Unidos, e a região também foi ranqueada como a 36ª com maior renda nos Estados Unidos, uma população de 50 mil pessoas ou mais. Em 14 de fevereiro de 2016, quando os filhos do casal tinham 15, 13 e 8 anos, e depois de 17 anos de casados, o casamento da Rouranier e do Bassel aparentemente não estava indo muito bem. Eles estavam tendo uma discussão calorosa naquele dia em casa, quando Bassel empurrou a Rouranier escada abaixo. E eu imagino que ela deve ter ficado assustadíssima, né? Mas também indignada. E ela não aceitou aquele tipo de tratamento. Ela não queria aquilo pra ela e decidiu se separar. Eu queria aqui dar um salve pra Rouranier, porque honrar a atitude dela e a coragem dela em sair de um relacionamento com abuso físico, ainda mais porque eles eram muçulmanos, né? Como eu falei pra vocês, é uma religião em que muitas vezes o marido é a autoridade absoluta da casa e a esposa deve obediência a ele. Então, eu acho que deve ter exigido muita coragem da parte dela pra fazer isso. Depois desse episódio, então, ela obteve uma ordem de restrição pro marido e pediu o divórcio. O Bassel acabou se mudando da mansão e a Rouranier ficou na casa da família, morando com os 3 filhos. Bom, contra fatos, não argumentos, e mais tarde o Bassel acabou declarando-se culpado da acusação de abuso conjugal. Ele foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica e a cumprir certas condições, que incluíam não ter nenhum contato com a ex-esposa por 2 anos e fazer visitas aos filhos somente com supervisão. Os seus filhos, por sua vez, foram obrigados a receber aconselhamento profissional. 3 meses depois que a Rouranier solicitou o divórcio, em maio, a família, ou melhor, o Bassel, sofreu mais um baque em sua vida. A polícia do condado em que ele trabalhava como médico recebeu uma queixa de fraude médica da clínica dele. O fraudador era o próprio Dr. Bassel e o investigador responsável que recebeu a queixa disse, abre aspas, fomos alertados sobre uma atividade fraudulenta, entramos em contato com o procurador-geral e entregamos o caso a eles, fecha aspas. Bassel foi acusado de fraude médica, envolvendo alegações que ele havia cobrado os planos de saúde Medicaid e Blue Cross Blue Shield por serviços que ele não tinha prestado. As acusações contra ele foram anunciadas pelo procurador-geral do Michigan e ele emitiu um comunicado dizendo que o Bassel tinha sido indiciado por 21 acusações no total. Sem hesitar muito, provavelmente para evitar um julgamento com o júri, o Bassel fez um acordo e se declarou culpado de 2 acusações de fraude ao Medicaid e 2 acusações de fraude de assistência médica. A sentença veio em março de 2017 E aí, a sentença foi um dia na prisão e uma multa de 278 mil dólares. O consultório médico dele chegou a fechar depois da prisão dele, mas reabriu com novos médicos e sob nova administração. Mas eu imagino que o Bassel estava passando por muito estresse naquele momento. Mas mesmo com todo esse estresse, mesmo sendo um médico condenado e um pai com restrição de visita aos filhos, de acordo com registros, durante o ano de 2016 e 2017, o Bassel violou as ordens de visitas supervisionadas e supostamente se encontrou várias vezes com Mohammed, o filho mais velho. O pai vivia expressando constante preocupação ao filho de que ele e as irmãs estivessem sendo americanizados pela esposa, em contraste com as raízes síria e islâmicas da família. E quanto mais o tempo passava, mais ficava claro que o Mohammed estava se distanciando da mãe. Aya Al-Tantawi, a irmã de 14 anos, acompanhava tudo diariamente em casa e relatou como ficaram as relações entre os membros da família depois da separação. Ela disse, abre aspas, "Meu irmão ficou do lado do meu pai imediatamente. Eu, na maioria dos casos, fiquei do lado da minha mãe. Mas meu irmão meio que viu o divórcio como uma maneira de minha mãe tentar pegar o dinheiro do meu pai e a casa também, e arruinar a vida dele." Fecha aspas. Depois que o pai não estava mais presente em casa, o Mohammed afirmou seu domínio, anunciando que agora, a partir daquele momento, ele era o homem da casa. Ele começou a abusar verbal e fisicamente da sua mãe e de suas duas irmãs mais novas. Inclusive, criticou a mãe por usar roupas apertadas e disse que ela não era uma boa muçulmana por se recusar a se adequar aos costumes islâmicos tradicionais, como, por exemplo, cobrir o cabelo com o hijab. Nos contatos telefônicos no celular dele, ele listou o número dela com a palavra bitch, algo como vaca em português, e ameaçou a mãe várias vezes dizendo que ela ia ter o que merecia. Aya, a irmã de 14 anos, também relatou que foi piorando cada vez mais a situação. Ela disse, abre aspas, "Qualquer tipo de relacionamento que meu irmão e minha mãe tiveram antes acabou se tornando muito tenso. Aos olhos dele, ela não era uma muçulmana boa o suficiente. Ele disse que o pai ainda era o homem da casa, que ainda deveriam obedecê-lo, apesar do pai não estar mais presente. Mas como ele era o único homem da família agora em casa, era ele quem mandava e tinham que seguir o que ele dizia." A Aya também disse que, abre aspas, "haviam terceiros, um mentor religioso, que também tentava influenciar o meu irmão ou transmitir os desejos do meu pai, o que também era impróprio." Fecha aspas. Fato é que Mohammed vivia fugindo de casa para visitar o pai. E de acordo com relatos posteriores, ele sempre voltava para casa, mas era sempre mais parecido com o pai, um muçulmano tradicional. As duas filhas mais novas ficavam felizes, gostavam de ir às compras com a mãe, ter um estilo de vida americano, só que ele, pelo contrário, era muito fechado. Não acreditava em viver a cultura americana. E o pai dele até o fez agir como um espião dentro da casa da família, tirando fotos de itens que a mãe tinha comprado recentemente. Pessoas próximas da família também revelaram um crescente estresse dentro de casa, com o Mohammed sendo colocado meio que no meio das questões adultas, com as alegações de violência doméstica, a separação dos pais e as acusações de fraude. Durante todo esse período de estresse na família, com brigas, disputas de poder e a condenação, o processo de divórcio continuou, seguiu. Como tinha disputa, dinheiro, guarda, casa, teria uma audiência no fim de agosto, onde ambos, tanto Rouhanieh como Bassel, seriam ouvidos. No entanto, na manhã do dia 21 de agosto de 2017, uma semana antes da audiência de divórcio e um ano e meio depois da Rouhanieh ter feito a solicitação para se divorciar, algo trágico e completamente inesperado aconteceu. Aya, a filha de 14 anos da Rouhanieh e do Bassel, fez uma ligação desesperada para a polícia naquele dia. Ela disse ao atendente do 911 que logo abaixo de uma janela escancarada do segundo andar da casa, ela tinha encontrado a mãe dela caída no jardim, cheia de ferimentos. Quando os policiais chegaram, eles encontraram Mohammed desesperado, realizando os primeiros socorros em sua mãe. Só que, infelizmente, não adiantou. Rouhanieh, de apenas 35 anos, foi declarada morta no local. A primeira coisa que os policiais de Farmington Hills notaram ao chegarem na cena foi que nenhuma gota de sangue foi encontrada no corpo de Rouhanieh e nem no chão onde ela estava caída. A escada ainda estava de pé na frente da janela do segundo andar e ela, apesar de supostamente ter caído lá de cima, de alguma forma estava de bruços. E os policiais sabiam que aquela posição não era usual para uma queda. O Mohammed relatou que tinha visto a mãe com vida pela última vez às 8 da noite anterior, e quando perguntado sobre o que ele achava que tinha acontecido, ele disse que ela podia ter caído da escada enquanto limpava a janela no quarto de hóspedes do segundo andar. E de fato, dentro do quarto do qual ela supostamente caiu, foi encontrada uma escada próxima à janela e um recipiente de Tilex, que é um produto de limpeza. Detetives então foram chamados à cena e quando o Ryan Molloy e o sargento Richard Webb chegaram, eles deram uma boa olhada no local, andaram ao redor da casa e notaram diversas câmeras de segurança instaladas em volta da propriedade. Isso era uma boa notícia. E aí um dos detetives foi perguntar ao Bassel, que a essa hora já tinha chegado na propriedade, se as câmeras estavam funcionando. Só que, para desespero dos investigadores, ele disse que não estava. Eles fizeram a mesma pergunta para o Mohammed, que morava na casa, mas ele respondeu a mesma coisa que o pai, que ele achava que as câmeras não estavam funcionando. Só que eu acho que os investigadores ficaram meio intrigados com aquilo, porque as câmeras não funcionariam se a própria família tinha mandado instalar. Uma coisa é as câmeras não funcionarem em locais públicos ou lojas, como às vezes a gente sabe que acontece. Só que em casa é um pouco mais difícil, né? Porque eles pagaram para instalar aquilo, então não fazia muito sentido não funcionar. Aí, com essa dúvida em mente, no dia seguinte, em 22 de agosto, o detetive foi atrás de outras pessoas que poderiam talvez ajudá-lo a entender melhor sobre o sistema de segurança da casa. Ele falou então com o arquiteto de interiores, que trabalhava para a família, e também com um funcionário da empresa de segurança que tinha instalado as câmeras. E os dois afirmaram que elas estavam sim funcionando. Indicaram o local onde ficava o gravador dessas câmeras. Aí, mais tarde, no mesmo dia, os detetives voltaram à casa da família para procurar o tal gravador das fitas e analisar o que tinha lá. Bassel e os detetives encontraram um aparelho gravador na sala adjacente a uma sala de exercícios. Aí o detetive Molloy perguntou ao Bassel se a polícia podia revisar o conteúdo da gravação e ele concordou. E o detetive gravou essa conversa. O detetive disse: "Nós vamos nos certificar de que não há nada sobre isso, então seguir em frente, ok? Tem algum problema com isso?" O Bassel disse: "Eu não sei. Acho que não tenho problema com isso. Mas como eu disse, a coisa toda é chocante para mim. Você sabe, a situação é bizarra. Eu sabia que haviam câmeras, mas eu não sabia que elas estavam gravando." Aí o policial disse: "Você não se importa se nós levarmos e darmos uma olhada, certo?" O Bassel respondeu: "Então, eu não sei." E aí o policial disse: "A gente devolve assim que puder." E o Bassel responder: "Quer dizer, eu acho que eu não tenho nenhum problema com isso." Os policiais levaram então o aparelho de gravação e as filmagens, e o que encontraram foi muito mais do que chocante e mudaria para sempre a história dessa família. Quando a polícia chegou na delegacia e acessou o conteúdo, viu que as únicas pessoas em casa no momento da morte da Rouhanieh eram seu filho Mohammed e as duas irmãs mais novas. Depois, os investigadores localizaram no vídeo uma parte extremamente relevante e chocante no momento da queda da Hurani. Uma câmera gravou o corpo dela caindo, mas as filmagens mostravam também outra coisa. Mostravam que havia a presença de outra pessoa no quarto de hóspedes quando o corpo dela caiu pela janela. Ou seja, ela não estava sozinha quando caiu. Os policiais testemunharam que, em um exame minucioso, as imagens mostravam uma pessoa arrastando um corpo para dentro da sala e jogando para fora da janela. Esse mesmo vídeo mostrava uma movimentação em frente à janela e uma escada sendo colocada nessa mesma janela de onde ela caiu. Com todas essas evidências estranhas que os investigadores viram na cena, adicionadas aos vídeos, o que era antes uma dúvida para o sargento acabou se tornando uma triste realidade. Um homicídio de fato tinha acontecido dentro daquela casa. Uma autópsia realizada em Hurani 2 dias depois que ela morreu também indicou que a morte não tinha sido natural. O legista notou que haviam sinais de hemorragia interna sob a pele em ambos os lados da cabeça, hematomas que ele acredita terem sido infligidos enquanto Hurani ainda estava viva. Colônias bacterianas em seus pulmões indicavam sufocamento, um sinal de que a pessoa estava com falta de ar. Ou seja, a causa da morte tinha sido asfixia, e ela já estava morta quando caiu daquela janela. O sargento então instruiu um policial a redigir um mandado de busca enquanto ele e os detetives Molloy e Hammond voltavam para a casa da família. Quando chegaram à casa, o Bassel estava lá e os convidou para entrar. O sargento inicialmente queria que o Bassel levasse as crianças à delegacia para que pudessem ser interrogadas. A polícia não sabia, afinal, quem poderia estar envolvido na morte e quem seria a pessoa dentro do quarto de hóspedes. Mas o Bassel disse que preferia que falassem com as crianças na própria residência, porque ficariam mais à vontade. O sargento, então, acompanhou o Bassel até o andar de cima, onde localizaram Mohammed, o filho mais velho. Bassel os encaminhou para uma mesa de jantar e rezou com o filho. Mohammed sentou-se à mesa com os policiais e começaram a rever o cronograma daquele dia fatídico. E quando confrontado com a filmagem, o Mohammed mudou toda a sua história. Ele disse que estava segurando a escada no andar de cima enquanto a mãe dele limpava a janela. Aí ele se distraiu, fazendo com que ela caísse e despencasse para a morte. Só que em vez de pedir ajuda, ele achou melhor tomar banho e ir para a cama porque não queria pensar naquilo ou lidar com aquilo naquele momento. Mohammed afirmou que a morte da mãe dele foi simplesmente um acidente trágico. Só que ele não conseguiu explicar porque os registros telefônicos mostraram que ele ligou para o pai dele 8 vezes, 2 horas antes do corpo da mãe ser encontrado, e porque ele mandou uma mensagem para o seu pai com uma foto da mesma janela onde ela caiu 3 semanas antes. A polícia o interrogou por cerca de 40 minutos e aproximadamente 20 minutos depois, eles o prenderam e o acusaram de assassinato em primeiro grau. Os policiais estavam certos de que aquela figura na janela era o filho primogênito. O Mohammed culpou sua mãe por arruinar a sua família e constantemente ordenava que ela cancelasse o divórcio. Uma investigação descobriu que ele espionou a mãe por várias semanas antes de matá-la e manteve o seu pai atualizado sobre o paradeiro dela durante muitos meses. Inclusive, enviou várias capturas de tela de todas as conversas com a mãe. A Hurani tinha planejado testemunhar contra Bassel no caso de fraude de seguro de saúde e o seu divórcio seria finalizado dias após a sua morte. Com 4 advogados representando, Mohammed, de 20 anos, no julgamento, ocasionalmente olhava para baixo e cobria o rosto enquanto a irmã mais nova falava. A Aya disse, abre aspas, "Lembrei-me de que a janela estava aberta no quarto de hóspedes. Fui verificar. E aí eu vi o corpo da minha mãe no chão. E eu gritei, fecha aspas. Em 14 de março de 2022, Mohamed Antaltawi foi condenado por assassinato em primeiro grau. O jovem, agora com 20 anos, recebeu uma sentença de prisão perpétua. Até agora, não tem nenhuma acusação contra Bassel Antaltawi relacionada a esse caso. E eu deixo vocês aqui com uma pergunta. Será que o Bassel teve alguma coisa a ver com isso? De acordo com o PubMed, matricídio, o assassinato de mães por seus filhos biológicos, é um evento muito raro, sendo menos de 2% de todos os homicídios nos Estados Unidos. Os dados revelam que a maioria das mães é morta por seus filhos adultos e as filhas com menos de 18 anos são as que menos matam as mães. A Academia Americana de Psiquiatria fez uma pesquisa com apoio de Quebec e da Universidade de Ottawa e publicou um artigo para mostrar algumas informações sobre o matricídio. Apesar de não existirem dados em larga escala, com esse estudo foi possível traçar um pouco das características desse tipo de crime. E aí foi constatado que a maioria ocorre na própria casa da família e os filhos ou filhas agressoras moravam com os pais na época do crime. O método mais usado é um instrumento contundente e o segundo mais usado é a faca. Esse é um caso triste e que traz à tona muita indignação e muitas perguntas. Como isso pôde acontecer? Como? Eu queria ver a opinião de vocês, então comentem no nosso Instagram. E é isso, gente. Lembrem-se, olhos sempre abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado por mim, AP, editado e mixado por Marcos Cazuza e é uma produção Guri Studios.